Todos, desde há pouco, reitero os meus cumprimentos a todas e a todos. Estamos então para a segunda audição de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Iniciaremos, pois, a audição com a Sra. Doutora Maria João Mendes, chefe do Gabinete do Ex-Ministro da Defesa Nacional, a quem quero cumprimentar e agradecer a disponibilidade. No caminho para esta sala, tive a oportunidade de questionar a Sra. Doutora Maria João Mendes se pretenderia exercer a prerrogativa regimental de proferir uma intervenção inicial, tendo-me respondido afirmativamente. Eu quero, reiterando os meus cumprimentos, dar a palavra então à Sra. Doutora Maria João Mendes. A palavra é sua, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, os meus cumprimentos. Optei por fazer uma intervenção inicial na medida em que ela me ajuda a mim a posicionar as circunstâncias e penso que ajudará também os seus deputados nas questões que certamente terão para fazer. Tomei posse do cargo de chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, professor Azeredo Lopes, em 12 de janeiro de 2018, tendo cessado as funções após a sua demissão no dia 13 de outubro de 2018. Na data em que tomei posse, já o furto das armas tinha ocorrido, bem como os acontecimentos que lhe sucederam, designadamente a recuperação parcial das armas em 18 de outubro de 2017. À data de 12 de janeiro de 2018, data da minha posse, a investigação criminal liderada pelo DCAP encontrava-se em segredo de justiça e no âmbito interno do Ministério da Defesa continuavam a evoluir as atividades que decorriam das determinações feitas pelo Sr. Ministro no âmbito das suas competências, como seja o caso das que resultavam do despacho 57 de 2017, de 15 de setembro, que abarcava melhorias a implementar na área das normas e procedimentos, na área de infraestruturas e na área dos recursos humanos. Assim, no desempenho das minhas funções, enquanto chefe de gabinete do então Ministro Azeredo Lopes, recordo em especial quatro momentos de atuação no que respeita ao processo de Tancos. O primeiro, logo em meados de janeiro de 2018, a propósito da consulta dos relatórios pela Inspeção Geral, que tinham sido elaborados pela Inspeção Geral da Defesa Nacional e pelos ramos das Forças Armadas, no seguimento dos despachos número 43 e 44 de 2017, 4 de julho. Por ofício datado 21 de novembro de 2017, a Sra. Procuradora-Geral da República havia solicitado ao Sr. Ministro o envio daqueles relatórios para que os mesmos pudessem ser avaliados no âmbito do inquérito já em curso, nomeadamente naquilo que respeitava às circunstâncias que permitiram a retirada das armas dos paióis nacionais de Tancos. Esse pedido tinha sido objeto de resposta do gabinete do Sr. Ministro da Defesa em 7 de dezembro de 2017, informando o Ministério Público que os 7 relatórios então elaborados, 6 classificados como secretos e um como confidencial, não versavam sobre qualquer circunstancialismo relacionado com o furto do material de guerra, nem sobre as condições de segurança dos paióis de Tancos à altura do furto, mas antes, já numa perspectiva de futuro, sobre as ações imediatas a adotar no sentido da introdução de melhorias do modelo de segurança dos paióis nacionais. Atendendo à classificação dos relatórios em causa, foi proposto então, nesse ofício, que em alternativa ao envio dos relatórios se promovesse uma avaliação presencial dos mesmos por parte do Sr. Procurador responsável pela investigação e da sua equipa. No seguimento do envio desta proposta, como referi, que foi anterior à minha assunção de funções, portanto em dezembro eu só assumo as funções em janeiro de 2018, fui contactada em meados de janeiro pelo Sr. Procurador no sentido de ser agendada então uma data para consulta presencial dos relatórios, conforme havíamos proposto no ofício anterior. Para garantir que a referida consulta decorria indubitavelmente nas melhores condições, cumprindo integralmente o definido na lei para a documentação com a classificação em causa, foi solicitada por nós uma reunião ao Gabinete Nacional de Segurança, GNS, para que fossem claramente listados todos os requisitos e procedimentos a adotar, os quais foram comunicados ao Sr. Diretor do DCAP por ofício datado de 30 de janeiro de 2018, apontando-se nesse ofício a necessidade de todos os elementos do Ministério Público que pretendessem exercer aquela consulta presencial de terem credenciação do GNS em marca nacional e grau secreto, tendo sido também comunicados o conjunto de regras transmitidas pelo GNS na reunião realizada no ao local de consulta aos procedimentos a seguir no decurso da mesma. Obtidas as necessárias credenciações pelo GNS que nos foram endereçadas no final do mês de março de 2018, foi agendada por conveniência da equipa de investigação a data de 9 de maio para a realização da consulta solicitada, a qual decorreu sem quaisquer incidentes. O segundo momento que retenho prende-se naturalmente com a elaboração do relatório de Tancos 2017, Factos e Documentos, dando resposta ao compromisso que tinha sido assumido pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional na audição de 16 de janeiro. Nesse relatório, remetido à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares no dia 21 de março de 2018, para que o fizesse chegar à Comissão de Defesa Nacional, tendo sido igualmente remetido às várias instâncias do poder político, Ministério Público e chefias militares, e como tal entregue, nomeadamente ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro, à Procuradora-Geral da República, à Polícia Judiciária Militar, ao responsável pelo Sistema de Informação da República Portuguesa, SIRP, ao responsável pelo Sistema de Segurança Interna, SSI, ou responsável pelo Sistema de Informações Estratégicas da Defesa, SIED, e também, naturalmente, aos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. Neste relatório, repito, incluiu-se toda a informação não classificada existente no gabinete do Ministro da Defesa sobre o incidente de Tancos e ainda algumas informações que, constando de informação classificada, não o eram enquanto tal, tendo procurado fazê-lo sempre com a preocupação de que se adotasse uma forma que facilitasse a leitura e a compreensão dos acontecimentos, pois era objetivo primeiro que este relatório fosse, dentro das regras relativas à informação abordada, acessível a todos. O relatório de Tancos foi também disponibilizado de imediato online no site do Ministério para que pudesse estar disponível para todo o cidadão, uma vez que esteve sempre subjacente à sua elaboração uma lógica de accountability, transparência e proximidade, como é frisado logo nas suas folhas iniciais. O terceiro momento ocorre em 25 de setembro, quando a Sra. Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, que havia solicitado uma audiência ao Sr. Ministro cerca de 2 semanas antes, procedeu à entrega da requisição de detenção do Diretor da Polícia Judiciária Militar nos termos do determinado pelo artigo 22 do ENFAR, o qual aponta no sentido de que a detenção de militares na situação de ativo ou na efetividade de serviço é requisitada aos seus superiores hierárquicos pelas autoridades judiciárias ou de polícia criminal competentes nos termos previstos na legislação processual penal aplicável. Os acontecimentos desse dia, amplamente noticiados, são todos conhecidos. No seguimento da detenção do Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, segue-se à aplicação da medida de coação de prisão preventiva no dia 28/9, a sua exoneração no dia 1 de outubro de 2018 e a nomeação do novo titular na mesma data. Por último, assinalo que, em 4 de outubro, na sequência das notícias amplamente divulgadas na comunicação sobre a eventual entrega de um memorando ao meu antecessor pelo Diretor da Polícia Judiciária Militar, recebi de imediato um pedido do Sr. Ministro da Defesa, que se encontrava em Bruxelas a participar na reunião ministerial da NATO, para que fossem desenvolvidas todas as ações necessárias à sua localização, tendo concluído pela inexistência de qualquer registro do mesmo. Neste mesmo dia, e perante o conjunto de situações vindas a público, foi determinada à Inspeção-Geral de Defesa Nacional a realização de uma auditoria extraordinária aos procedimentos internos da Polícia Judiciária Militar, bem como às ações de prevenção e investigação criminal desenvolvidas e promovidas por aquele Corpo Superior de Polícia Criminal que fossem da sua competência ou que lhes fossem cometidas pelas autoridades judiciárias competentes. Estes são os factos mais relevantes que ocorreram durante a vigência das minhas funções. Coloco-me naturalmente à disposição dos senhores deputados para as perguntas que quiserem fazer.
Muito obrigado, doutora Maria João Mendes. Segue-se agora, então, a inquirição por parte do grupo parlamentar do CDS-PP. Nos temos acordados até 5 minutos, portanto, Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria João Mendes. Isso que eu ia pedir, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria João Mendes, mais uma vez, agradecer os esclarecimentos que já nos deu e pedir-lhe que promenorizasse um aspecto, que é, a Sra. Doutora disse-nos as datas em que exerceu as funções de chefe de gabinete, mas esteve antes no gabinete, mesmo antes de ser chefe de gabinete. Eu perguntava-lhe que funções desempenhou, exatamente, e inclusivamente antes de assumir a função de chefe de gabinete do seu ministro, do então Ministro da Defesa Nacional.
Sr. Deputado, é uma realidade, eu entrei no gabinete no dia 1 de janeiro de 2016 e exercer as funções de assessoria financeira e foram essas as funções que exerci até à tomada de posse como chefe de gabinete.
Nesse caso, Sra. Doutora, faço-lhe uma pergunta, obviamente anterior e genérica, que é de saber, no âmbito dessas funções, teve alguma vez algum contacto com a realidade de Tancos, com a situação de Tancos, com as dificuldades existentes, com a necessidade de financiamento, com a necessidade de investimento nos paióis? Porque esta comissão foi logo no início, mas passou um bocadinho por aí também, não é? Quer dizer, pela situação que os espanhóis tinham, pelas deficiências que tinham, até pela rede e por várias coisas. Isso eram matérias que, obviamente, eram matérias do foro financeiro e que teriam que ir ao gabinete do seu ministro. Pergunto-lhe se teve algum contacto com essa realidade, alguma informação, teve alguma vez a percepção de sequer que essa preocupação existisse ou não.
Sr. Deputado, como assessora financeira, eu tive a percepção das muitas necessidades que as Forças Armadas em permanência colocavam. E também nesse âmbito, recordo que em maio foi despachado pelo Sr. Ministro, digamos, as primeiras verbas relativas à questão da reposição das vedações dos paióis. Eram muitas as solicitações, as Forças Armadas e os ramos das Forças Armadas têm realmente que fazer opções e muitas vezes que as tomar, mas lembro-me nomeadamente, digamos, desse processo e das muitas necessidades que sempre colocaram, mesmo o Exército, em relação a essas e outras medidas, antes, muito antes, depois, durante, até porque de alguma forma acompanhei, era a minha missão acompanhar do ponto de vista da execução financeira, a LPM, onde estão, na realidade, refletidas as grandes capacidades das Forças Armadas.
Do seu ponto de vista, era ou não, ou foi suficientemente dada prioridade suficiente à questão dos paióis e ao investimento que era necessário ou não, enquanto responsável financeiro, ou enquanto membro do gabinete com responsabilidade financeira?
Sr. Deputado, não me cabe a mim definir as prioridades em relação àquilo que são as execuções, as autorizações ou a organização dos processos para a autorização, mas o que lhe digo é que sempre foi minha prioridade que todos os processos que entravam tinham que ser avaliados e despachados com a máxima celeridade. Essa sempre foi uma preocupação ao longo de toda a minha vida profissional e, portanto, também em relação a todos os processos que eram apresentados pelo Exército.
Sim, quer dizer, a prioridade não era na tramitação, era mais como opção, por assim dizer, e como opção política, e desse ponto de vista é que eu lhe falava na prioridade. Depois, por outro lado, Sra. Doutora, foram feito um investimento muito grande na sequência da Operação Troia e da própria transferência deste material, ou seja, acabou por haver um investimento considerável que não tinha sido feito até à altura. É assim, não é?
Sr. Deputado, naturalmente, em situações de crise, muitas vezes redefinem-se as prioridades e foi o que aconteceu perante essa circunstância.
Não a vou questionar sobre a decisão política, porque não é sua, como é evidente, e portanto não a vou questionar por aí. Vou-lhe só pedir que especificasse um bocadinho melhor, se possível, aquilo que nos disse ainda agora sobre os relatórios. Porque a doutora leu o seu documento, o documento que preparou para a Comissão, e bem, mas não ficou, quer dizer, até pela sua leitura, uma leitura corrida, não ficou claro a que relatórios se referia quando falou que os investigadores, os inspectores pediram o conhecimento, referiu que tinha sido, havia relatórios que eram secretos, que foi preciso autorizar o seu conhecimento, não ficou completamente claro para mim, talvez pela sua leitura ser, passa a crítica, um bocadinho rápida e corrida, não consegui perceber exatamente, se pudesse detalhar, agradecia.
A questão é, na sequência, logo no seguimento do roubo dos paióis de Tancos, o Sr. Ministro emite dois despachos, fundamentalmente, os 43 e o 44, em que dá orientações no sentido de serem tomadas um conjunto de medidas para melhoria imediata das condições de segurança dos paióis, não só de Tancos, mas dos paióis nacionais em geral. E na sequência desses, e determinam aos ramos das Forças Armadas, ENCFA e Ramos, e à IGDN. E são esses relatórios, são os relatórios feitos na sequência destes dois despachos, que aliás constam todos do relatório Tancos 2017. Factos e documentos que os senhores deputados bem conhecem, que na realidade são estes relatórios que a Procuradoria-Geral da República pediu para que nós, numa primeira fase, que nós os enviássemos. E face ao conteúdo e à classificação dos mesmos, nós propusemos que eles os fossem consultar.
Muito obrigado, Sr. Doutor, estou esclarecido. A Sra. Doutora depois disse-nos também que não tinha as funções, enfim, que levaram a que fosse chamada para estar nesta comissão, na altura do reaparecimento ou da encenação relativamente às armas. Mas teve alguma intervenção, algum conhecimento nessa altura? Houve alguma participação sua ou alguma informação que tivesse tido nesse momento ou no dia em que aparece inclusive o comunicado da PJM, no dia em que é dito que todo o material teria sido recuperado? A doutora teve algum acesso, tem alguma memória relativamente a esse momento, uma vez que já estaria no gabinete também, ou não?
A memória que eu tenho, Sr. Deputado, é a memória que temos nós todos como cidadãos, porque na realidade esse facto foi mais que mediatizado e todos nós temos conhecimento dele. Eu exercia as funções financeiras e cabe-me aqui dizer, aliás, pelo meu antecessor já foram, no fundo, de alguma forma descritas as funções do gabinete, e eu avaliava do ponto de vista financeiro os processos que me chegavam. Portanto, tive naturalmente conhecimento, porque foi um facto muitíssimo divulgado, mas tive esse conhecimento. Tive o conhecimento que certamente todos os senhores deputados tiveram.
Sim. Depois há um outro momento, aí já com a senhora doutora em funções, que é o conhecimento público da existência do célebre memorando que teria sido entregue ao seu antecessor, não é? Portanto, ao chefe de gabinete do Sr. Ministro Azeredo Lopes, que antecedeu, juntamente com uma fita do tempo, não é? Sra. Doutora, qual é o procedimento normal no Ministério da Defesa, eu diria que em qualquer Ministério, mas designadamente no Ministério da Defesa, de um documento qualquer que entre e que seja entregue no gabinete do Sr. Ministro a um chefe de gabinete?
O documento normal, se for oficial, e isto é preciso dizer, se for um documento oficial, é naturalmente encaminhado para o registro, para o apoio, para registro. E depois volta para ser despachado e endereçado a algum dos assessores mediante as matérias, mas imediatamente vai para o apoio para ser registado em termos do sistema de gestão documental.
E foi isso que aconteceu sempre consigo?
sempre comigo. Perante aquilo que diz o Sr. General Martins Pereira, se me pergunta se algum papel indiferenciado que me foi, se todos os papéis indiferenciados que me foram entregues foram para, para o arquivo, para registro no sistema, provavelmente não, não, ou de certeza que não foram. Agora, documento oficial que entrasse tinha sempre e tem sempre esse encaminhamento.
Sr. Doutor, eu compreendo a sua resposta, mas devo-lhe dizer que não colhe, quer dizer, porque, quer dizer, chega o diretor da PJM, acompanhado por um dos principais investigadores, com uma fita do tempo do que aconteceu e mais um memorando com informações que ninguém conhecia sobre o furto de tanques. E é dito, olha, isto é um papel não oficial que fica por aí e desaparece, na minha opinião, não colhe. Este documento tinha que ser, obviamente, registado e tinha que estar, obviamente, de alguma forma referenciado e tinha que, obviamente, ser presente ao Sr. Ministro. Eu sei que não aconteceu consigo, mas é da maior estranheza, e eu pergunto-lhe de resto, quando foi confrontada com isto, o que é que foi feito no Ministério para localizar este mesmo documento? E pergunto-lhe até, o Sr. Ministro conhecia o documento ou não conhecia? Que isso ainda não é claro para mim.
Eu penso que é claro para todos nós em relação a essa sua última questão. O Sr. Ministro declarou por múltiplas vezes que não conhecia o documento. E é isso que eu sei e que penso que todos nós sabemos. Relativamente àquilo que foi feito, o Sr. Ministro telefonou-me imediatamente ainda de Bruxelas e disse-me, vocês, por favor, verificam novamente todos os, o arquivo na sua plenitude para que possam eventualmente detectar uma situação dessas. Eu aliás respondi ao senhor ministro, de certeza que esse documento não entrou, porque se tivesse entrado tinha sido arrolado quando se reuniram todos os documentos existentes para a elaboração do relatório de tanques. E eu sabia que não havia nenhum documento dessa natureza. E, portanto, eu disse-lhe, Sr. Ministro, acho muito improvável, mas amanhã nós faremos todo o rastreamento e daremos resposta. E, na realidade, nada encontramos, nada estava registado, não havia qualquer indício desse documento ter entrado.
Doutora, quer dizer, portanto, o que estamos a concluir aqui é que o seu antecessor, chefe de gabinete, General Martins Pereira, recebe um documento, omitiu esse documento ao Ministro da Defesa Nacional, ou achou que não era importante a revelação de que a PJM tinha feito um processo paralelo, tinha criado uma encenação, etc., por aí fora, e nem sequer foi dado conhecimento. É, no mínimo, muito estranho, Sra. Doutora, mas pronto, eu pergunto-lhe o que é que ocorreu durante essa busca. Já agora sabemos também que foi determinada uma auditoria, pergunto-lhe quais são os resultados dessa auditoria e que irregularidades foram detectadas na auditoria determinada pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional aos procedimentos internos da PJM.
Sobre o conhecimento e sobre a atuação do General Martins Pereira, eu não me manifesto naturalmente, ele julgo que explicou tudo aquilo que achava relevante aqui nesta comissão. No que respeita à auditoria extraordinária que foi determinada, ela previa um prazo de 60 dias para a apresentação do relatório, isto ela foi determinada a 4 de outubro. Naturalmente, as minhas funções tinham-se alterado entretanto, mas eu sei, porque perguntei, que ele foi entregue dentro do prazo e foi despachado pelo atual ministro, foi homologado pelo atual ministro. Não conheço o relatório, naturalmente, não cabe no âmbito das minhas competências e não me é dado conhecê-lo, mas sei que foi entregue que foi homologado pelo Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, e agradecendo, obviamente, à Sra. Dra. Maria João Mendes as respostas em instâncias do Sr. Deputado. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Leonel Costa, a quem concedo a palavra nos mesmos termos. Faça-se, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente em nome do grupo parlamentar do PSD. Começo por questionar, acredito que deve ter havido uma passagem de testemunho, uma reunião ou várias com o seu antecessor, e como é que decorreu essa reunião, no caso que importa, quanto a Tancos, se lhe foi dado o ponto da situação do processo de Tancos e que informação foi essa?
Com certeza, Sr. Deputado. Na chamada transferência de pasta que sempre ocorre, relativamente a Tancos, a única situação que estava a transitar era, na realidade, o pedido de consulta dos relatórios a que eu já aludi. Tudo o resto era um processo que estava a decorrer e em segredo de justiça, que os factos eram todos passados e nada foi abordado, a não ser este assunto que lhe referi.
Era um assunto que já não estava a necessitar mais atenção da parte do Ministério da Defesa, é isso? É um assunto que já não carecia de mais atenção da parte do Ministério da Defesa, é isso?
Oh, Sr. Deputado, carecia de toda a importância do Ministério da Defesa, naturalmente. Tudo aquilo que diz respeito à segurança das instalações militares, naturalmente, é muito importante, diria mesmo que é o Ministério que tem por incumbência de ter a maior atenção a esse pormenor. Agora, como lhe digo, relativamente a esta matéria, aquilo que era crucial era a adoção das medidas para futuro, para que não houvesse repetição. E essas foram determinadas nos despachos 43 e 44, como sabe, é do conhecimento público e está no relatório e foi falado também inúmeras vezes, foram feitas as mudanças de paióis, foi armazenada nas devidas condições tudo aquilo que eram as armas e as munições que estavam armazenadas nos paióis, foram feitas obras e tudo isso, mas inclusivamente a a maior parte delas, muito antes, realmente eu assumi funções. O que restava, depois de, digamos, criada uma situação que tendencialmente assegurava que não houvesse repetições daquilo com que nos tínhamos confrontado, aquilo que acontecia é que nós próprios aguardávamos, sempre atentos naturalmente àquilo que são as necessidades das Forças Armadas em geral e àquilo que são as suas exigências, mas aguardávamos pelo finalizar do processo, mas não intervínhamos naturalmente no processo, o processo estava no foro em que estava e aquilo que nós fazíamos é estar a aguardar que ele fosse concluído para poder eventualmente, se fosse o caso, tomar inclusivamente outro tipo de ações.
Mas pode-se dizer que o processo já estava estabilizado em termos dessa... Sei que estava a decorrer o processo crime, mas para vós, internamente, estava estabilizado.
Estava estabilizado naquilo que eram os factos passados. Como lhe digo, continuaram a ser desenvolvidas todo um conjunto de ações de melhoria das instalações que davam resposta àquilo que tinham sido as determinações.
Naquela transição do seu antecessor para si, ele mencionou-lhe aquela reunião que já aqui foi falada, a vida entre o Coronel Luís Vieira e o Major Vasco Brazão, em que lhe terá sido entregue o tal memorando?
De modo algum.
Não lhe mencionou essa reunião. No entanto, tem conhecimento. Como tomou depois conta do assunto, tem algum registro que essa reunião tenha acontecido? Tem conhecimento que essa reunião tenha acontecido?
Sr. Deputado, sobre essa matéria, eu só conheço aquilo que foi divulgado, tal e qual como os senhores. Não conheço absolutamente mais nada.
Sim, mas tem acesso ao processo interno do Ministério da Defesa e pergunto se tem conhecimento, sei lá, da agenda, alguma coisa que lhe possa levar a crer que houve esta reunião, já que não teve necessidade sequer de questionar não foi falada esta suposta reunião, nem da entrega do memorando?
Não foi falada a reunião, eu reitero, não foi falada a reunião, nem a entrega do memorando. O Sr. General, em declarações que fez, já afirmou que a reunião tinha existido até, digamos, a uma hora bastante matinal, mas que tinha existido e é tudo quanto eu sei.
Então a reunião existiu, não sabe é o teor da reunião, é isso?
Sr. Deputado, mas eu só sei que a reunião existiu pelas declarações que foram feitas, pelas declarações que foram feitas pelo próprio e aqui, inclusivamente, nesta comissão.
Mas na altura ele não transmitiu, não é? Ele informou, pronto, se não falou do memorando, também não informou se deu conhecimento superiormente ao Ministro da Defesa.
Ele não falou comigo sobre esse assunto.
Depois, após ter tomado, ter começado a exercer as suas funções como chefe de gabinete, participou em alguma reunião no Ministério da Defesa Nacional sobre o assunto de Tancos?
Vamos lá ver. Eu acompanhei os trabalhos, por exemplo, a elaboração do relatório Tancos 2017, Factos e Documentos. E, nesse sentido, houve, na realidade, quer pela recolha dos documentos todos que eram necessários, quer pela tramitação, aquilo foram cerca de 3 meses de trabalho. E, portanto, é natural que, durante esse período, tenham existido, digamos, contactos sobre toda aquela documentação que veio a ser facultada, coligida, facultada, e nessa medida, sim, nesse âmbito.
Então, as suas reuniões no Ministério da Defesa sobre o assunto de Tancos podem se resumir à elaboração desse documento chamado Factos e Documentos, disponibilizado em março de 2018? Resumiu-se a isso? Não houve mais nada a posteriori?
Sr. Deputado, resumiram-se, nomeadamente, àqueles momentos que eu aqui já aludi na minha intervenção inicial. E, naturalmente...
E que momentos são esses? Se puder esclarecer.
A consulta dos documentos pela Procuradoria-Geral, a elaboração, segundo momento, a elaboração do relatório, terceiro momento... A detenção na PJM, do PJM e de tudo aquilo que se seguiu, inerente, digamos, a sua exoneração, a nomeação de novo titular, e depois, na realidade, um quarto momento, que é o momento em que vem a público a possível existência desse tal outro documento que teria sido entregue. E são estes os 4 momentos.
Vamos voltar à questão do memorando. Independentemente deste não ter sido um dos temas abordado na transição de pastas do seu antecessor para si, teve posteriormente conhecimento deste memorando?
Eu só tive conhecimento deste memorando através das declarações que foram posteriormente feitas. Até porque o Sr. General Martins Pereira foi prestar declarações e essas declarações foram tornadas públicas e é nessa medida que eu tenho conhecimento.
Mas o teor do documento nunca o viu, então?
Nunca.
Tem conhecimento se o Sr. Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, da data, se teve conhecimento deste memorando?
O Sr. Ministro da Defesa declarou várias vezes que nunca tinha tido conhecimento deste memorando. Eu não estava lá no momento, mas estava depois e acompanhei várias declarações do Sr. Ministro de que desconhecia o memorando.
Pode-se dizer que ele desconhecia este memorando até ao dia da demissão, pelo menos, até ao dia 12 de outubro?
Eu acho que se pode inferir isso das palavras dele. Mas, como lhe digo, eu não estava presente, mas acho que todos nós podemos inferir isso daquilo que foram as declarações dele.
Nós, momentos antes desta audição, ouvimos aqui o assessor militar do Sr. Primeiro-Ministro. E ele disse que, precisamente no dia 12 de outubro, teve acesso ao teor deste memorando e que o entregou ao Sr. Primeiro-Ministro. Não disse que o entregou ao Primeiro-Ministro, mas disse que entregou ao chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, a minha questão é, será que... Posso continuar? Obrigado. A minha questão é se, tendo em conta que neste dia o Sr. Primeiro-Ministro é razoável ter tomado conhecimento do teor deste memorando e que o Sr. Ministro da Defesa se demite precisamente neste dia, não será que, previamente a se demitir, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, pelo menos nesse dia, tomou conhecimento? Ou, traduzindo, posso fazer a questão de outra forma, o teor deste memorando e o conhecimento pelo Sr. Primeiro-Ministro, o seu Primeiro-Ministro, não teve implicação direta no pedido de demissão do Sr. Ministro da Defesa?
As razões de admissão do Sr. Ministro são conhecidas através de uma carta que também veio publicada em vários órgãos de comunicação. Eu, aliás, conhecia também através da comunicação. No dia 12 não estava presente no Ministério, estava fora numa conferência e o conhecimento que tenho precisamente dessa situação é da carta de missão do Sr. Ministro, que inclusivamente veio publicada em inúmeros órgãos de comunicação.
Então o Sr. Ministro não falou com a chefe de gabinete antes de se demitir? Não tem conhecimento, não teve reuniões para se inteirar, tomar a decisão, eventualmente? Eu sei que é uma decisão muito pessoal e até política e de alto nível, mas como chefe de gabinete não teve conhecimento de nada?
Não, não tive. Eu tenho conhecimento da demissão, inclusivamente do Sr. Ministro, por ocorrências que são absolutamente normais. Eu estava numa conferência ligou-me a secretária do Sr. Ministro. Eu estava exatamente na sessão de encerramento e mandei-lhe um SMS a dizer: estou na sessão de encerramento, quando acabar eu ligo-lhe. Quando liguei, a secretária do Sr. Ministro disse-me que o Sr. Ministro queria falar comigo com urgência, mas quando eu liguei ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro já não conseguia falar com ele. E, entretanto, por acaso, ligou-me o meu marido a dizer: olha, nas notícias está a sair que o teu ministro se demitiu. E é assim que eu sei da demissão do Sr. Ministro.
Eu não sei bem quais são as funções de um chefe de gabinete, mas tenho conhecimento de se na agenda dele nesse dia tinha prevista ou se foi, teve alguma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro?
Não estava prevista qualquer reunião com o Sr. Ministro nesse dia.
Uma última questão. Tendo em conta o que acabei de lhe traduzir do que aconteceu na audição anterior, que foi no dia 12 de outubro que o gabinete do Primeiro-Ministro tomou conhecimento, acha que pode ter sido natural ou uma consequência direta o conhecimento deste memorando pelo Primeiro-Ministro e este facto ter levado à demissão do Sr. Ministro da Defesa?
Não, não acho. Conhecendo eu o Sr. Ministro e porque não falei nesse, digamos, não falei antes, mas falei depois, sei que, e pelo que ele me disse, na realidade as preocupações dele que estão expressas na carta de demissão era, no fundo, salvaguardar aquilo que era a instituição das Forças Armadas, porque o avolumar das situações que causavam naturalmente instabilidade nesta instituição tão importante como são as Forças Armadas estava, de alguma forma, a prejudicá-las.
Muito obrigado, Sr. Deputado Leonel Costa. Agradeço também as respostas prestadas pela Sra. Doutora Maria João Mendes. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Diogo Leão, a quem dou a palavra nos primeiros passos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Maria João Mendes, aceito os cumprimentos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também cumprimentos pessoais da minha parte, um agradecimento por aqui estar hoje presente nesta Comissão de Inquérito e permita-me um breve à parte, não me dirigir a si diretamente, mas enfim, para que possamos clarificar também os trabalhos que aqui estamos a realizar hoje, tendo em conta a audição que realizámos anteriormente ao Sr. Major-General Tiago Vasconcelos e visto que o Sr. Deputado Leonel Costa, nesta mesma audição e na intervenção anterior, esteve quase que se preparava para afirmar que o Sr. Major-General tinha entregue um memorando ao Sr. Primeiro-Ministro, o que não é verdade. Entregou esse mesmo memorando e fez questão de o dizer ao chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Francisco André. Enfim, estas coisas devem ser, as verdades devem ser repostas e deve haver rigor no tratamento justamente das informações que nos são aqui confiadas pelas várias individualidades que participam e contribuem para esta comissão de inquérito. Enfim, duas questões muito breves, muito objetivas. Ouvi atentamente a senhora doutora, percebi que valoriza o segredo de justiça, valoriza que estivesse uma investigação judicial em curso, e muito bem, durante o período em que ocupou funções de assessoria e depois como chefe do gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, o que levou sempre que agisse com respeito pela separação de poderes. Daí que lhe pergunte, durante o período em que exerceu funções como chefe do gabinete, a senhora doutora foi contactada de alguma forma a dar conta do que se tinha passado com o reaparecimento do material militar na Chamusca? Alguma vez teve motivos para supor que algo de errado se poderia passar?
Não, nunca.
Muito obrigado. Relativamente à atuação da Polícia Judiciária Militar, que era um órgão de polícia criminal dependente do Ministério da Defesa Nacional e do Ministro da Defesa, alguma vez recebeu ou teve conhecimento de quaisquer queixas relativas à atuação deste mesmo órgão de polícia criminal?
Eu devo-lhe dizer o seguinte, eu não conheci o Sr. Coronel Luís Vieira, nem sequer o Major Vasco Brazão, nem qualquer outro elemento. Eu só visitei, só conheci a Polícia Judiciária Militar e só visitei a Polícia Judiciária Militar no dia 2 de outubro, após a tomada de posse do novo titular da Polícia Judiciária Militar, Isabel, em que no seguimento da tomada de posse, o Sr. Ministro, o Sr. Almirante Senkfa, todos os chefes militares foram visitar a Polícia Judiciária Militar e eu nessa altura acompanhei-os e, portanto, numa visita, digamos, de cortesia e de apresentação, eu nessa altura apresentei-os e foi o único contacto que tive com a Polícia Judiciária Militar.
Muito obrigado. Assim fica feito o esclarecimento. Sr. Presidente, não tenho mais questões a formular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Doutora Maria João Mendes e agradecer as respostas que aqui já foram dadas a esta Comissão de Inquérito. Sr. Doutor, não me queria repetir, de qualquer modo, iria colocar ainda algumas questões e a primeira é a seguinte: se alguma vez o senhor ex-ministro da Defesa conversou consigo sobre o furto do material de guerra e a sua recuperação na Chamusca, portanto, no ano 2017?
Nunca conversou comigo sobre isso porque, no fundo, eram tudo de factos do passado, eram factos que nós tínhamos acompanhado, eu tinha acompanhado dentro do gabinete, mas fundamentalmente também através da comunicação. Eu acho que neste processo todos nós acompanhámos mais na comunicação do que sobre todo o resto, naquilo que eram factos verídicos e naquilo que não eram, e portanto o conhecimento, digamos, todo o conhecimento estava espraiado em momentos anteriores. E também não haveria essa necessidade em relação, digamos, a essa circunstância. E, portanto, na realidade, nunca houve uma conversa objetiva sobre as situações, essas situações do passado. Não houve.
Muito obrigada. Agora, em casos mais específicos, e tendo em conta o período de tempo em que foi chefe de gabinete do então Ministro da Defesa, como referiu, entre 12 de janeiro e 13 de outubro de 2018. Se a memória não me falha, parece que são estas as datas. E aí eu ia colocar aqui algumas questões, uma espécie de fita do tempo, de alguns acontecimentos cronológicos. Primeiro, em 19 de janeiro de 2018, a senhora doutora já era chefe de gabinete, o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, o general Rovisco Duarte, afirmou que o material de guerra em tanques era um assunto encerrado. Alguma vez conversou sobre isto ou o senhor ministro, na altura, consigo? Houve algumas conversas sobre este facto e se houve alívio relativamente a estas declarações do senhor general Rovisco Duarte?
Não conversei objetivamente sobre isso, mas isso naturalmente foi um assunto que foi do conhecimento foram declarações do Sr. General Stem e as quais nós acompanhámos em termos de gabinete e que nos causavam, só podiam causar agrado, na medida em que vinham sendo tomadas realmente um conjunto de medidas, mas eu não, sobre elas também não atuei. E, portanto, naturalmente tive conhecimento, só podia, mas não tive qualquer atuação nesse âmbito.
Muito obrigado. Algum tempo mais tarde, mais propriamente no dia 12 de setembro, o Sr. Dr. Azeredo Lopes disse que nem que sim, nem que não, portanto, na Comissão de Defesa, quando houve uma audição, sobre o material recuperado na Chamusca. Admitiu que não tinha certezas sobre esse facto. Alguma vez o Sr. Ministro conversou consigo sobre o acontecimento, sobre ter dito que não tinha certezas sobre se todo o material tinha sido recuperado?
O que eu conheço é aquilo que todos nós conhecemos. Na realidade, sobre aquilo que era o material recuperado ou o material não recuperado, houve inúmeras informações que circularam. E daí que penso eu que as declarações do Sr. Ministro, no fundo, se inserem exatamente neste ambiente, que é, está a decorrer um inquérito. Aguardemos pelas conclusões desse inquérito, na medida em que as notícias que vinham a público eram inclusivamente díspares. E é isso que eu lhe posso dizer em relação a esta matéria. Penso que tenha sido essa razão que levou o Sr. Ministro a fazer essas declarações.
Muito obrigada. 25 de setembro, o país tem conhecimento da chamada Operação Ubris, em que é detido o anterior diretor da Polícia Judiciária Militar e também alguns militares da GNR e também um civil. Há 8 mandatos de detenção. Chegaram a conversar sobre isto, com certeza. Naturalmente que isto foi objeto de conversa no Ministério entre o Sr. Ministro e a Sra. Chefe de Gabinete, Sra. Doutora.
Naturalmente, eu, esse momento, tive de o acompanhar. Como lhe digo, a Sra. Procuradora-Geral da República tinha pedido uma reunião ao Sr. Ministro, cerca, por intermédio da chefe de gabinete, que falou da Sra. Procuradora, que falou comigo, cerca de 15 dias ou 3 semanas antes. A reunião foi agendada, teve inclusivamente, chegou a estar agendada a ida do Sr. Ministro à Procuradoria. Na última semana, e por marcação de uma série de pedidos de audiência, o Sr. Ministro pediu-me que eu falasse no sentido de ser a Sra. Procuradora que fosse ao Ministério reunir-se, uma vez que em termos de agenda facilitava. Eu falei dessa circunstância com a chefe de gabinete, ficou agendado que a reunião seria no Ministério e a reunião foi no Ministério no dia 25. Foi no Ministério no dia 25, até porque, como eu referi na minha apresentação, no meu apontamento inicial, era obrigatório que existisse, na realidade, que fosse entregue a notificação, o auto, porque o Sr. Coronel Luís Vieira tinha que ser, a detenção tinha que ser feita no âmbito, nos termos do ENFAR, por um oficial de nível superior. Tinha que ser entregue. E foi isso que foi feito. Eu não estive presente nessa reunião. Nessa reunião foi uma reunião do Sr. Ministro com a Sra. Procuradora-Geral e com o Sr. Diretor de CIAP, que a acompanhou, e eu não estive presente. Sei apenas que ainda a reunião decorria no gabinete do Sr. Ministro e o meu gabinete, como é agora o gabinete do atual chefe de gabinete, dá de frente para a PJM. E ainda estava a decorrer a reunião e a minha secretária veio-me dizer: olha o que está lá fora. E na realidade era uma panóplia de jornalistas, de televisões, mas ainda a reunião não tinha acabado, a reunião do Sr. Ministro com a Sra. Procuradora.
Muito obrigada. No dia 4 de outubro, o Semanário Expresso divulga uma notícia da encenação, da tal célebre encenação, e que o Sr. Ministro da Defesa conhecia essa encenação. Portanto, no seu entendimento, considera que o Sr. Ministro não conhecia, não estava de posse desses factos e que não considerava que a recuperação das armas fosse uma encenação. Portanto, se chegaram a conversar sobre isto e qual o seu conhecimento sobre esta matéria?
Ó Sr. Deputado, eu já me referi a essa matéria. O Sr. Ministro disse-me várias vezes que nem fazia ideia. Aliás, nós, quando começámos a pesquisar por um documento, nem sabíamos, quer dizer, o que é certo é que se algum documento tivesse entrado, ele tinha que ser registado. E, portanto, nós varremos tudo, mas eu nem sabia que tipo de documento andava à procura. Andava à procura de um documento que pudesse ter sido entregue no âmbito de uma... Mas conheço as declarações do Sr. Ministro reiteradamente afirmando que não conhecia o documento.
Finalmente, uma última pergunta. No seu entendimento, considera que houve, afinal, uma encenação com a recuperação de armas ou que não se tratou nada disso e que foi exatamente uma recuperação de armas, como afirmou o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar?
Senhor Deputado, eu sobre essa matéria, como sobre outras, aguardo pelas conclusões do inquérito.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Terminei as questões.
Muito obrigado, Senhor Deputado João Vasconcelos. Chegamos ao fim da primeira ronda e questiono então, certíssimo, já tenho duas inscrições, portanto agora segue-se uma segunda ronda. Teria a amabilidade a Senhora Doutora Maria João Mendes de apontar as perguntas que lhe irão ser colocadas, na medida em que os grupos parlamentares disporão até 2 minutos para formular as suas questões e a resposta será conjunta. Retomando a sequência inicial, dou a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Doutora, há uma parte daquilo que nos diz, enfim, não digo que seja culpa sua, mas que é evidente que eu acho que não é crível para ninguém, quer dizer, não é crível para ninguém, não são as suas declarações, mas não é crível para ninguém, é a descrição do que possa ter acontecido no Ministério da Defesa ou em qualquer outro Ministério, quer dizer, chega um diretor de uma Polícia Judiciária Militar, um dos principais organismos tutelados pelo Ministério, com um documento a dizer tudo isto de um assunto que, enfim, não era um assunto menor, era só o desaparecimento de material militar, com o pânico que isso gerou no país, etc. Está aqui a verdade da história. Está aqui que isto foi uma encenação, está aqui que houve processos paralelos, está aqui que a PJM agiu à margem da lei, entrega isto a um chefe de gabinete. E depois disto o que é que aconteceu? O chefe de gabinete não contou, escondeu, qualquer coisa assim do género, o seu ministro continuou alegremente a governar na ignorância deste assunto durante um ano, e ninguém teve a bondade de lhe transmitir. Sra. Doutora, desculpe, para a Sra. Doutora que foi chefe de gabinete, eu nunca chefe de gabinete e passei pelo governo já como ministro, quer dizer, mas para um chefe de gabinete isto era de um grau de deslealdade ou de um grau de incompetência tal que é impensável um chefe de gabinete omitir uma coisa destas ao ministro, e portanto há aqui qualquer coisa que não bate certo. Eu não lhe vou perguntar sobre isso, a Sra. Doutora sobre isso não pode dizer muito mais, mas vou-lhe só perguntar uma coisa. Quando o Sr. Ministro lhe diz, há um assunto de que eu nunca ouvi falar, há um memorando que eu não conheço, mas que parece que vem na comunicação social que teria sido entregue e que indiciaria que afinal aqui no Ministério nós sabemos toda a verdade sobre a encenação, mas ninguém teve a bondade de me contar, quando isso acontece, o que é que a Sra. Doutora fez para tentar recuperar o documento? Pergunto-lhe designadamente, não pegou no telefone e não ligou ao seu antecessor a perguntar que documento era esse, onde é que ele estava, para onde é que ele podia ter passado, é porque isso eu penso que era a diligência lógica para qualquer pessoa. Se me perguntassem a mim, era bom, quem é que estava cá antes de mim? Vou perguntar, olha, o que é que fez este documento, onde é que ele está, etc. por aí fora. Porque se não foi assim, é evidente que eu só posso discordar, Sra. Doutora, da sua ideia que o Sr. Ministro se demitiu para proteger a instituição militar. Quer dizer, Sra. Doutora, desculpe, vir-se a saber que afinal o gabinete dele sabia desde há um ano atrás tudo o que tinha acontecido. O gabinete depende dele, é da responsabilidade dele, é da nomeação dele. E andou na ignorância durante um ano, era causa mais que suficiente para demitir quem quer que seja, Sra. Doutora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Posso? Sr. Deputado, esta comissão ainda tem um presidente que, entre outras funções, confere a palavra e retira. E, portanto, sequencialmente, competiria ao PSD, portanto, só não tem a palavra porque ainda não se tinha inscrito, mas vai
tempestivamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e a minha única preocupação era não alterar a ordem das inscrições, mas compreendo perfeitamente que queira dar pela ordem de sequencial das intervenções. A única coisa que eu queria aqui lembrar é que nas declarações proferidas nesta comissão e que são gravadas pelo Sr. João Martins Pereira, obviamente e objetivamente foi declarado pelo Sr. João Martins Pereira, chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que deu conhecimento ao Sr. Ministro do teor do memorando. O que ele disse foi que tinha tirado uma fotografia ao memorando e que nem sabia se o tinha destruído. Ficámos a saber, na audição anterior, que afinal não o tinha destruído, porque entregou-o no dia 12 de outubro, ou no dia 11 de outubro de 2018, ao assessor militar do Primeiro-Ministro. Portanto, há aqui já uma incongruência. O Sr. João Martins Pereira, eu já tinha encontrado o documento, eventualmente podia ter a ideia de que o tinha destruído, mas afinal, de facto, não tinha, porque entregou ao chefe militar, ao assessor militar do Primeiro-Ministro, mas disse que tinha tirado a fotografia e tinha dado conhecimento do seu teor ao Ministro de Defesa Nacional. Faz parte das gravações e, portanto, não vale a pena nós voltarmos atrás e reescrever a história, porque é evidente que o Sr. Ministro, mesmo que não tivesse tido o documento, tinha conhecimento do teor do documento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Agora sim, para concluir esta segunda e última ronda, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As audições são públicas e estão gravadas. O que disse cada uma das personalidades que aqui estiveram é de cada uma dessas audições. Agora, estamos em presença da doutora Maria João, que foi chefe de gabinete do Sr. Ministro. Essa doutora Maria João não se chama General Martins Pereira, não se chama Azeredo Lopes, chama-se Maria João, e é nessas circunstâncias que nós aqui temos que ouvir. Se houve ou não houve discordâncias ou afirmações ou posicionamentos de outras pessoas que já passaram por aqui, mas que não são efetivamente a doutora Maria João, nós não temos que fazer nenhuma pergunta à doutora Maria João sobre isto. Portanto, senhora doutora, agradecia-lhe que relativamente às questões a responder, que tivesse em conta que a senhora não é o Sr. General Martins Pereira, nem o Sr. Ministro Azuril
Lopes. Senhora, muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Na certeza que a depoente saberá quem é. Se faz favor, Sra. Doutora Maria João Mendes, então, para responder às questões que foram formadas. Faz favor.
Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Telmo Correia, sim, naturalmente, eu contactei com o General Martins Pereira e perguntei se tinha sido entregue algum o documento de que se falava. E o General Martins Pereira, o que me disse é que não tinha sido dada a entrada de qualquer documento. E foi isto, SIC, a resposta do General Martins Pereira. Desculpe, sem mais, o que eu lhe perguntei foi, Sr. General, a comunicação divulgou aquilo que, aliás, já era do conhecimento. E o Sr. General o que me respondeu foi que não tinha sido dada a entrada de qualquer documento. Sr. Deputado, se eu lhe pergunto isto e ele me diz que não, para mim a situação está respondida que não. Em relação àquilo que foi a pergunta da senhora deputada Berta Cabral, na realidade, em relação às declarações do senhor general... Pergunta, desculpa. Pronto, então... Pronto. Peço desculpa, então. Não é que me fiz mesmo. Não tem nada a ver com si. Pronto,
e... No que diz respeito a perguntas, elas foram respondidas pela senhora doutora Maria João Mendes. Queria então, concluída esta segunda e última ronda, agradecer a sua presença e depoimento a instâncias dos senhores e senhores deputados. E, portanto, senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Boa tarde.